Não sei se ainda vão demorar os vossos colegas de bancada, mas como já temos quórum, vou dar início à nossa Assembleia Ordinária. Boa noite, Sr. Presidente e restante Executivo. Boa noite a todos os elementos da bancada. Boa noite ao público em geral. Vou começar pelo ponto 2, como começo sempre, por causa das substituições. Recebi um e-mail de pedido de substituição da bancada do Grinde. A Sra. Cândida Domingos vai ser substituída pelo Sr. João Branco, que já está aqui no lugar dele. Recebi também um pedido de substituição do Sr. Alexandre da bancada do PSD, que vai ser substituído pela Sra. Paula Pedro. Recebi também um e-mail do Sr. Luís Couto, que vou passar a citar, que foi um e-mail de atribuição de nome de rua. Venho por este meio solicitar a inclusão do ponto de operação de toponomia da rua indicada para Rua Carlos Maria Pereira Pinto. Mais informe que a presente solicitação será acompanhada da entrega posterior abaixo, de um abaixo-assinado dos residentes da mesma rua, manifestando essa vontade. Com os meus cumprimentos, Sr. Luís Couto. Isto foi atribuído no ponto 6 e tenho aqui o abaixo-assinado dos habitantes daquela rua, se alguém quiser consultar. Recebi também um e-mail de um pedido para atribuição do nome da rua em localidade de Besteiros, que na altura não foi dada a sugestão. Eu hoje encaminhei para todos a sugestão que foi dada. E vou passar a citar também o e-mail. Boa tarde, estão a pedir a atribuição de nome ao acesso a uma moradia no lugar de Besteiros, com localização próxima do número 27 da rua Cívica Duarte. A proposta que foi dada para esta rua foi Travessa Cívica Duarte. A pessoa em questão apresentou a caderneta predial da habitação, foto da habitação e mapa de localização. Pronto. Porque a rua onde habita não tem nome e tem que ser atribuída. Por isso é que vem hoje a aprovação. Estes pedidos foram colocados no ponto 6, que depois, mais à frente, se alguém quiser manifestar, depois irão ter a palavra. Passo então ao ponto 1, a aprovação da ata do dia 22/4/2025. Quem vota contra? Abstenção? Temos 3 abstenções do PSD e 2, 4, 6 a favor do Grind. A ata fica aprovada. E um do PS. Desculpa, Hugo, tens razão. Isto depois do dia de trabalho às vezes não é fácil. Fica aprovada com 7 pontos a favor e 3 de abstenção do PSD. Passamos então ao ponto número 3, intervenção do público e dos membros da Assembleia. Vou perguntar ao público quem é que se quer inscrever. É esta altura que o público pode falar, intervir, fazer as questões que têm a fazer. Quem é que se quer inscrever? Ninguém. Passa então às inscrições dos membros da mesa. Também não. Passa então à ordem do dia. Leitura e discussão da informação do Sr. Presidente da Junta. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si e à mesa. Cumprimento os caríssimos e digníssimos membros da Assembleia Freguesia. Cumprimento todo o público, todos os nossos fregueses. Cumprimento o Executivo também. A registar uma plateia com significativa representação nesta que é a última Assembleia Freguesia na Mata Mourisca, enquanto representante da União de Freguesias e, portanto, apraz-me sublinhar essa circunstância. Eu queria começar por dizer que, evidentemente, que da última Assembleia até agora passou apenas um mês e meio e, portanto, eu costumo ser exaustivo neste ponto, porque acho que este ponto é o ponto. É o ponto que reflete a atividade da Junta de Freguesia. É o ponto que serve para informar todos em relação àquilo que a Junta vai fazendo, quais são as intenções, os serviços que a Junta presta e quais é que são também as várias ações que vão acontecendo nas demais áreas. Mas, efetivamente, passou pouco tempo desde a última Assembleia, pelo que vou tentar ser, se calhar, mais resumido. A Junta mantém os seus serviços comuns, habituais, CTT, Espaço Cidadão, Mercados e Feiras, Funerais, sendo que da última Assembleia até agora temos 4 funerais na Guia, 0 na Ilha, 3 na Água Formosa e 1 na Mata Morisca, num total de 8. E confeccionámos também um total de 11.776 refeições, tendo realizado um transporte social, no caso, na Ilha. Continuamos com o serviço de saúde a funcionar na sua plenitude. Relativamente aos nossos espaços verdes, património e turismo, conforme já tinha transmitido na última Assembleia, desenvolvemos uma ação de manutenção das linhas verdes, tutela em termos de gestão da Junta de Freguesia, relativamente ao nosso, às nossas propriedades, que são os espaços verdes. Dizer também que na última Assembleia de Freguesia transmiti aqui que estaria em revisão o POC no que diz respeito à, à valorização e à criação de acessos da nossa Praia do Urso. E que, efetivamente, essa discussão existiu, só que este plano carece agora de um relatório que tem que ser entregue para a validação das alterações, sendo que uma das alterações sugeridas pelo município era precisamente alterarmos as regras do jogo para podermos, efetivamente, infraestruturar até à praia. Sendo que é expectável que essas regras sejam alteradas e, portanto, a boa notícia é esta, ok? Só que como não há o relatório preliminar ainda, não o podemos anunciar publicamente. Dar nota também que temos já a data para a abertura da piscina do Val da Sobreira, que vai ser no dia 30 de junho. Tivemos hoje, durante a manhã, reunião com a responsável pela saúde pública, responsável, a doutora que costuma estar a acompanhar o nosso processo, não é a delegada de saúde, mas é a representante desta figura, que é nova, em função, nova nestas funções na nossa zona, na nossa área, mais exigente, e portanto houve uma reunião hoje prévia de trabalho para percebermos o que é que o Val da Sobreira tem que calcular em termos de condições, não só de funcionamento, mas também infraestruturais, para garantir que não temos uma surpresa desagradável e que a piscina não é fechada, conforme também já aconteceu noutros lados. São, sobretudo, alterações e investimentos de escassa relevância, digamos assim, em termos de peso financeiro. Foi uma das coisas que nós pedimos, em função de, como sabem, termos o projeto do Val da Sobreira aprovado internamente e em revisão de projeto, e, portanto, é expectável que a curto prazo seja lançada a empreitada, e não faz sentido, numa piscina que será para fechar, estarmos a investir em ações que sejam financeiramente pesadas. Dar nota também que no âmbito da cultura e do associativismo continuamos com o nosso cartaz cultural, com as dinâmicas associativas a vigorar, que é um cartaz que é sempre muito preenchido em função da multiplicidade de ações culturais que as nossas associações dinamizam. No que concerne a organizações próprias da Junta de Freguesia, tivemos, como sabem, a 35ª edição da Expo Fago, que decorreu entre 6 a 10 de junho deste mês. Em jeito de balanço, e aproveitando o facto de estarmos a falar sobre o evento, dizer-vos que, se em termos organizacionais e estratégicos, o balanço que faço, que fizemos interno, foi positivo, ou seja, naquele que era o compromisso organizacional da Junta de Freguesia, o evento decorreu pacificamente e organizadamente, e efetivamente também tenho a concluir que não foi o evento mais participado e que não teve a participação que a Junta de Freguesia desejaria, até porque ainda por cima foi um evento que teve mais um dia, fruto da circunstância do calendário, do que o habitual. Um evento de 5 dias que foi acompanhado de bom tempo, foi acompanhado de um cartaz apelativo, e isso não somos nós que dizemos, a própria comunicação social o assumiu, e portanto não foi tão participado quanto aquilo que queríamos. Haverá razões para a circunstância. O que eu espero honestamente é que quem vier a seguir saiba dar sequência ao trabalho que foi realizado estes anos e que consiga ter uma Expo Fago participada, porque de facto a Fago é uma das festas de referência do Concelho de Pombal e tem que ter esta leitura estratégica por parte da Junta de Freguesia. Dar nota que depois da Fago já promovemos a desmontagem, tivemos a montagem, tivemos o evento, o acompanhamento. Quero deixar aqui um agradecimento público aos recursos humanos da Junta de Freguesia, operacionais e técnicos. Sem eles era impossível a festa realizar-se. Literalmente, esses que estão várias vezes são, digamos que, nos prezados naquela que é a tarefa tão decisiva que praticam. E, portanto, já estamos a preparar o início da montagem das tabernas da Mata Mourisca, evento que vai decorrer no final deste mês, que também tem as suas circunstâncias próprias em sede de montagem. Já temos as equipas prontas, temos parte do material já aqui preparado. Sexta-feira já iniciamos essa mesma montagem, que deve acompanhar a montagem da tenda grande, e é dessa circunstância que estamos a aguardar, que estamos a precisar que aconteça, e portanto darmos o apoio não só financeiro mas logístico, na sequência daquilo que fazemos nos outros anos, à espera que de facto as tabernas da Mata Mourisca também se assumam como um dos grandes eventos do Concelho de Pombal. Não temos dúvidas nenhumas, com circunstâncias e características muito próprias e ricas, que reconhecem não só a característica do nosso território, mas que acrescentam também uma variedade em termos de resposta que se calhar o Concelho de Pombal não tinha. E, portanto, muito válido o evento, e também aí quem vier saberá dar sequência a este apoio, que é um apoio natural. Temos também, nesta sequência, o Timilha, em meados de julho, evento diferenciador, não vale a pena, é um super evento, é um evento que não existe na região e no outro lado. Aqui não temos o apoio na montagem, mas temos um apoio na logística, na cedência das carrinhas, na limpeza. Ainda hoje tivemos duas equipas no Parque Merendas, que, como sabem, está a ser requalificado e beneficiado, já falámos sobre isto. Na próxima semana vai finalizar, será finalizada a instalação das novas mesas, as novas pontes já lá estão, os novos espaços estão a ser preparados e o novo parque infantil ainda só não foi executado, porque burocraticamente o procedimento da contratação pública, infelizmente no nosso país, é lento. E é uma pena que assim seja, porque há investimentos que às vezes precisavam de outro tipo de timings para acontecer, e vamos ter um Timilha que era mais rico com parque infantil, sem parque infantil. Virá a posteriori, não há problema nenhum, mas permitam-me o desabafo. Estamos na organização das Tasquinhas da Ilha, naturalmente, e estamos na organização das Noites de Verão, matéria esta que está a obedecer a muita atenção da nossa parte, porque queremos que, naturalmente, como quisemos para a Fago, como queremos para as Tasquinhas da Ilha, como queremos para o Timilha e como queremos para as Tabernas da Mata Mourisca, queremos que seja um evento que, no nosso último ano, dignifique também o trabalho e o empenhamento que nele tivemos ao longo destes anos. Dar nota que, na parte da atividade económica, industrial, está a decorrer o procedimento para a ampliação da zona industrial da Guia a norte, num investimento que está nesta fase também em revisão de projeto, em função do peso financeiro que tem, e que naturalmente já foi aqui diversas vezes anunciado. Estamos também no início da manutenção das faixas de gestão de combustível, no âmbito da ação florestal, nos 21,65 hectares que este ano nos calharam. E dar nota também que no âmbito esportivo temos o Trail do Oeste marcado para dia 4 de outubro, um grande evento a nível concelhio, que desta feita na área esportiva, marca a diferença não só pela participação massiva, mas também pela característica que tem associada ao seu conceito na componente solidária e na ajuda que está intrínseca ao quartel da 5ª Companhia dos Bombeiros Voluntários de Pombal. No âmbito da proteção civil, dar-vos nota que este é um ano preocupante para nós. A proteção civil, a unidade local que temos, prevê dar apoio na prevenção e sobretudo na prevenção, é o que está previsto na lei. Há quem diga que este é um ano muito propenso a incêndios, porque foi um ano muito chuvoso, e como foi um ano muito chuvoso, é um ano onde se gerou muita matéria fina e, portanto, muito combustível. Portanto, estamos atentos, temos a nossa equipa de voluntários pronta, já fizemos a reunião preparatória, os voluntários que temos têm formação, têm equipamentos de proteção individual, têm seguro e, portanto, estão prontos para entrar ao serviço sempre que for preciso, para além dos recursos da Junta de Freguesia, nomeadamente os assistentes operacionais, que, durante o horário de trabalho, têm essa missão de dar essa resposta sempre que necessário. Depois, terminaria com a informação financeira que dou sempre no final desta informação do Presidente. Não falei das áreas todas, como sabem. Não queremos também estar a massacrar o público que hoje foi simpático connosco. Mas estamos depois disponíveis para eventuais perguntas. Terminaria dizendo que a informação financeira hoje apresentada é reportada a 31 do 5, ok? Ainda sem ExpoFag, por exemplo, mas referente ao mês passado, o que é positivo e que nota também aqui o esforço no âmbito dos nossos recursos humanos, para vos dizer que a 31 do 5 temos disponibilidades de 182.296,98 em caixas e bancos. Recebemos 624.092,49 e pagámos 556.720,02 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 43.876,31 a fornecedores. 4.085,53 destes são relativos a encargos com os vencimentos a pagar até ao dia 20/5/2025. Os prazos de pagamento encontram-se a cerca de 30 dias e, portanto, continuamos neste registro bastante positivo quando comparado com outras realidades bem mais negras que vivemos, inclusive neste mandato. Eu, por uma questão de justiça, dir-vos-ia que foi-vos entregue também o balanço da ação social e do gabinete em sessão profissional e queria aproveitar a circunstância de terem esses documentos para deixar um agradecimento às nossas técnicas. Temos aqui uma presente pelo trabalho que vem fazendo, tanto na ação social como na parte do gabinete em sessão profissional. Os resultados que temos da atividade é muito, muito positivo e naturalmente que é fruto do empenhamento dos nossos assistentes técnicos. Temos aqui também as administrativas pelo trabalho que vão fazendo diariamente, são o suporte do Executivo da Junta de Freguesia e, portanto, queria deixar agradecer o facto de estarem aqui presentes. É um sinal que nós, Executivo, muito agradecemos. Fica registado. Obrigado por isso.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir neste ponto? Sr. Rui Acácio? Mais alguém? Sr. Pedro Dias? Mais ninguém? Passa a palavra então ao Sr. Rui Acácio.
Bem, antes de mais, boa noite a todos. Só para cumprimentar o público e dizer que é sempre um gosto ver a plateia mais composta do que o normal. Por isso, obrigado por terem vindo assistir à Assembleia de Freguesia. E na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar o Executivo, cumprimentar os meus colegas da Assembleia. E pedir desculpa, em primeiro lugar, pelo meu atraso. Mas pronto, hoje, com o stress profissional, teve que ser assim. Queria estar a tempo, mas não consegui. E também, Sr. Presidente, não ouvi a intervenção do Presidente e, por acaso, se o tenha dito, peço desculpa pela minha intervenção. E 1 de julho, elevação da vila, da guia à vila. Alguma coisa pensada para esse dia? Está programado? Não está? Pronto, queria essa informação. Depois, a obra do Lar do Recibo está concluída. Vamos ter todos os fregueses da União de Fregueses, quem queira participar, noites de verão ou não, na guia. E depois também, Sr. Presidente, aproveitar este ponto também, porque na sua informação posso introduzir aqui este tema, que é, Sr. Presidente, eu sei, e nada contra, ou seja, eu sei que a zona da 109, a zona industrial, está concessionada e que não é responsabilidade da Junta de Freguesia. Pelo menos não era, agora acho que continua. A questão é que as limpezas daquele, desde a 109, da altura da 109, à zona industrial, estão do pior que pode ser. Eu acho que qualquer empresário que tenha a sua empresa na zona industrial, passando ali e olhar para aquilo que está, dá-lhe vontade de não pagar o IMI. E por isso, se não é responsabilidade da Junta, temos que executar. Se é responsabilidade da Junta, temos que arranjar a forma de fazer. Depois da situação, houve uma reparação junto à escola primária do Grou, que ainda hoje, lá passei, andava lá o proprietário a cavar. E aquilo foi completamente, eu não sei quem é que fez, não sei se foi junto, se foi câmara, se foi serviços municipalizados, quem é que fez. Aquilo foi completamente mal feito. Eu não sei quem fez. Eu não sei quem é que executou o trabalho.
Responde depois, Sr. Presidente.
Agora, quem fez, fez mal. Independentemente de quem quer. Podia ter sido o Papa, que não havia problema por isso. Agora, quem fez, fez mal. E a minha questão é, quando é que se resolve ali a questão do pavimento? E quando é que se resolve aquilo? Porque aquilo foi, ou seja, a intervenção era precisa, mas da forma como foi feita, foi mal feita. Porque aquilo tem abastecimento de águas que vem de cima do passado, cortaram tubos de água, onde nós tínhamos agora os proprietários a cavar, a baleta, aquilo tinha uma baleta inclinada para as águas poderem escorrer, taparam a baleta, quer dizer, há ali um processo, eu acho que, e estou a dizer isto aqui porquê? Porque se não foi a responsabilidade da Junta, a Junta tem que olhar para aquilo e puxar as orelhas a quem fez daquela maneira, que não está bem feito. E para já é só, obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Passo a palavra ao Sr. Pedro Dias.
Boa noite. Cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar os membros do Executivo, cumprimentar todo o público aqui presente. Fazendo também as palavras do meu colega Rui, é sempre bom ver a casa composta. E obrigado a todos por terem vindo. A minha intervenção é uma intervenção de 5. Sr. Presidente, relativamente à Fago, não é de agora que nós já debatemos este assunto e noutras conversas que mantivemos relativamente ao potencial que a Fago tem, que todos nós sabemos que tem, e verificamos que efetivamente este ano houve um grande investimento a nível de toda a animação artística, mas efetivamente houve pouco retorno e houve pouca adesão relativamente ao público em geral. É óbvio que nós, quando dizemos isto, dizemos de uma forma a atribuir talvez, a culpa não será talvez das pessoas. Penso que não é justo nós estarmos a dizer as pessoas não vão, não é culpa delas. As pessoas não vão porque efetivamente, e há muitos anos que esta parte que é assim, a Fago parou naquele modelo em que está. E portanto não basta nós colocarmos um cartaz e investirmos num cartaz que a comunicação social diz que é apelativo, mas é a opinião da comunicação social, pode não ser a opinião dos fregueses ou do público em geral. e que não digo que não fosse um cartaz apelativo, ou que pelo menos tentasse atrair mais pessoas ao evento. O que é certo é que não o fez. E, portanto, não é suficiente nós atrairmos as pessoas através dos artistas, gastarmos muito dinheiro em artistas, muito dinheiro num cartaz de animação, para depois isso não ter retorno. E eu penso que nós temos verificado também, que ao longo destes anos, de todas as edições, a FAGO teve uma edição que foi muito boa, mas depois também teve várias edições onde houve um decréscimo a nível da adesão. Eu penso que a questão aqui, isto não é em tom de crítica, mas é em tom também um pouco a pegar no seu desabafo, porque a não adesão ou a reduzida adesão é óbvio que transtorna quem, como a Junta de Freguesia e todos os colaboradores, tiveram um imenso trabalho, e aquilo dá muito trabalho a organizar, e obviamente que quereriam ter mais retorno em termos de adesão pública, é óbvio, mas as pessoas também... E isto pegando um pouco naquilo que nós ouvimos na rua e quem anda por aí, é uma verdade também a nível, por exemplo, dos expositores. Há cada vez mais reduzida a oferta daquilo, que, não só do público, o que vai visitar à feira, em termos de expositores é cada vez mais reduzido, como também os empresários com os seus negócios fixados localmente, muitos deles já com experiência na FAGO, que já não querem ir à FAGO, porque efetivamente a queixa que eles fazem, o feedback que eles enviam, é que a FAGO não tem retorno. Portanto, não faz sentido ir à FAGO só para ajudar. Muitos deles preferem colocar lá uma lona. E, portanto, não é em tom crítico que se tome nota. É apenas e só numa conversa que estamos a ter, porque a FAGO, se teve pouca adesão, a responsabilidade também, de certa forma, é do seu organizador, que tudo tentou, acredito, não haja dúvida que tudo tentou, mas que efetivamente a estratégia não foi a melhor estratégia. E onde todos nós já falámos que a FAC teria potencial para crescer noutros parâmetros, mas que nós chegamos ali e, de ano após ano, aquilo que verificamos é o mesmo modelo, o mesmo padrão de distribuição de expositores, os expositores cada vez mais reduzidos e a oferta de quem vai à feira para abrir para ver determinada atividade profissional depara-se com cada vez menos oferta, e depois obviamente que o artista também não agrada a toda a gente, agrada a uns, a outros não agrada, e isso também faz com que a adesão seja cada vez menor. É óbvio, e eu agora, naturalmente, foi a última FAGO enquanto União de Freguesias, portanto penso que a este executivo nada mais haverá a fazer relativamente a isso, mas, e atenção que eu disse que isto não era nenhum tom crítico, era apenas uma continuação de um desagrado também da sua parte pela pouca adesão que há, mas isto é um motivo, mas esperar também que depois no futuro que os guienses percebam, e eu acredito e sei, porque eu também tenho muita estima pela guia e pelos guienses, que muitos vêm a FAC com outro potencial de crescimento, e com certeza que irão arranjar estratégias e ferramentas para que a FAC possa ser um grande evento concelhio à escala daquilo que é a Vila da Guia e a guia em si, mas necessariamente tem que ter outras estratégias. Não basta nós colocarmos o mesmo modelo que cansa, naturalmente, as pessoas vão ver sempre o mesmo, cansa, é repetitivo, cansa, e não basta colocar artistas no palco, é preciso desenhar e trilhar outras estratégias que possam eventualmente atrair não só expositores que vão atrair visitantes, e consequentemente vai ser bom para toda a gente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Pedro Dias. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer as vossas intervenções. As vossas intervenções são sempre matéria considerada por mim, enquanto Presidente de Junta, e por nós, enquanto Executivo da Junta de Freguesia. Vou começar por responder ao senhor Rui Acácio, na questão da elevação da Vila Guia. Sim, intencionamos de fazer o apontamento que é habitual no dia 1 de julho. A Vila da Guia vai fazer 22 anos e será lembrada, serão lembrados os seus criadores, e será lembrada e sublinhada e registada essa feliz circunstância. Quanto ao Lar do Rocio, dar nota que tinha transmitido nas informações que estamos a trabalhar nas noites de verão, portanto é uma dinâmica com a qual vamos conviver sanamente durante este verão. Relativamente às questões que falou da limpeza, já na última Assembleia houve esta chamada de atenção. Eu acho bem que, enquanto membro da Assembleia, se coloquem aqui essas matérias. Não há problema nenhum nisso. Da mesma forma que, com a humildade suficiente, farei chegar ao responsável que a matéria foi novamente apresentada em Assembleia de Freguesia. E, portanto, fico descansado que a sua nota e a sua chamada de atenção vai ser matéria de abordagem com os responsáveis. Relativamente à intervenção no Grou, só não percebo o porquê de haver a dúvida de quem é que fez a intervenção, uma vez que o Rui até passou... Estamos a falar do muro, certo? Não? Então não percebi, peço desculpa. Isso não foi intervenção nossa. Isso não foi intervenção nossa. Até...
Não teve nada a ver com a Junta. Eu disse isso.
Não teve rigorosamente nada a ver com a Junta, honestamente.
Mas aquilo é via pública, ou seja, não há... Ou seja, retirou-se as lombas, e umas lombas de uma raiz de um pinheiro antigo, cortaram as lombas e fizeram a intervenção. Se não foi, ou seja, se a Junta não teve conhecimento, ainda é mais grave.
Não, a Junta não teve conhecimento.
Então ainda é mais grave, porque o estrago... O estrago que se fez, agora tem que se reparar o alcatrão, tem que se repor a tubagem dos senhores que tinham a água a passar por baixo, tem que se repor a valeta, ou seja, se a Junta não teve conhecimento, então ainda é mais grave. Por isso é que eu questionei, porque eu achei que aquilo, ou seja, foi mal, como eu disse há pouco, foi mal feito.
Pronto, ok.
Se foi mal feito, se a Junta não teve conhecimento, temos que abrir.
Nesse caso, retiro o que disse, pensava que estávamos a falar de outra matéria e, portanto,
não.
Que é do conhecimento de todos, que não é a Junta que faz a intervenção, por isso é que eu achei estranho, foi só por isso.
A questão do muro, eu conheço...
Muito bem, certo. Conheces bem, exatamente. Muito bem. Portanto, fica esclarecido. Relativamente ao Pedro Dias, a Junta não está aqui numa perspectiva de não assumir a sua responsabilidade. Foi exatamente aquilo que eu fiz. Eu trabalho sempre, e a Junta Freguesia trabalha sempre, na base do sucesso, da inovação e do crescimento. Não tenho outra forma de estar. E foi nessa perspectiva que trabalhámos. Agora, se o modelo foi certo, se foi o modelo que, da maneira às vezes como falamos, até parece que é dinossáurico, ele não é dinossáurico. Ele foi implementado por nós quando chegámos. O modelo antigo da FAGO era totalmente distinto. E fomos nós que criámos este. E foi neste modelo que tivemos, dito por muitos, a melhor edição de sempre da FAGO. Se isso nos desculpa, não. Não. Porque trabalhar em cima de uma edição boa é uma responsabilidade grande. Eu sempre disse isso. Porque difícil não é chegar lá acima, difícil é manter. E sim, se não estamos a conseguir manter, não estamos aqui a sofiar para o lado. Responsáveis somos nós. É se calhar porque a estratégia não é a melhor. Não dizemos que não, nunca dissemos. Nunca fizemos tudo bem, nem nunca vamos fazer. É o encerrado um ciclo, Pedro. E o que tu dizias, eu concordo contigo. Quem vier a seguir vai ter, com certeza, com as suas ideias novas, trabalhar em cima de uma FAG que tem muita matéria para desenvolver e para crescer, e poder implementar as suas estratégias. Agora, deu muito trabalho. Muito trabalho. Não foi só operacional. Foi também estratégico, de perceber onde é que podemos mudar estrategicamente, onde é que pode passar a ser a exposição, se o palco de apoio funciona ou se não funciona. Eu continuo a achar que sim. Pá, agora, se estrategicamente a FAG deve ser gratuita ou a pagar para podermos conseguir trazer Marisas como os vizinhos estão a fazer, eu tenho vontade de ver a Marisa. Só que isso é uma artista de primeira liga, que não custa 5, nem 10, nem 20, nem 30 mil. E nós aqui também sempre jogamos em cima de dois princípios. Que é o princípio da inclusão, e aí, mais uma vez, não é subir para o lado. Se calhar há matérias que temos todos que repensar, nomeadamente com os preços das coisas. Para que a FAG possa ser para todos, para que as nossas festas possam ser para todos. Trabalhamos sempre em cima desse princípio. Portanto, e se calhar não é o princípio certo, quem vier a seguir com uma estratégia de contratar os melhores do país e cobrar entradas, se calhar, não digo que não. O nosso princípio nunca foi esse, e foi o princípio da sustentabilidade financeira. Porque também sabemos a responsabilidade que temos na gestão do nosso orçamento financeiro. E uma FAGO, não, é importante lembrar que a FAG à Junta, em bom rigor, só traz despesa. E a Junta tem que confeccionar 450 refeições todos os dias para as nossas crianças. E isso o que é que nos confere? Responsabilidade. E um risco que nós, enquanto gestores autárquicos, que é para isso que estamos aqui, entendemos que era um risco demasiado alto de correr. E, portanto, repito, Pedro, boa chamada de atenção e boa observação. Toda a gente viu, não vale a pena. Eu vi, estou aqui o primeiro a dizer, levantar o dedo no ar, não correu bem. Ou pelo menos não correu como eu queria que corresse. Ou como a Junta queria que corresse. Mas as coisas não são feitas de forma leviana, não são feitas de forma pouco ponderada ou pouco pensada. É esperar para ver aquilo que quem vier a seguir vai fazer de novo. Para, e desejo eu, a FAC continuar a ser um sucesso, muito participada, naquele espaço amplo que tem, que é grande e também não é, nem sempre é fácil de encher, e que, mas que, pronto, para bem da FAC e para bem da guia, o que desejamos é que ela volte a ser aquilo que nós já vimos ser.
Peço desculpa, Sr. Presidente, que eu estava aqui a fazer uma questão. Passo então para o ponto 5, apresentação e discussão do ponto de situação das obras em curso. Passo a palavra ao Sr. Presidente novamente.
Sim, Sra. Presidente, também em relação à última Assembleia, infelizmente poucas coisas há a comunicar em sede de alteração àquilo que foi comunicado. Dar-vos nota de que, e temos aqui algumas pessoas da zona, continua a ser assumido pelo município que a próxima, e nós, como sabem, sempre foi, se houve matéria que defendemos sempre ao longo destes 8 anos, foi a execução de obras de saneamento, assumindo a importância decisiva para a comunidade. Conseguimos, felizmente, a execução de várias obras, que está uma neste momento a decorrer, e é assumido pelos responsáveis autárquicos do município de Pombal que a próxima obra de saneamento do concelho será Casal da Clara, Seixo, Castanheiro e Rua do Canto, para lançar este ano. Este é o feedback que temos do município de Pombal. Não é oficial, é oficioso, mas é pelo Sr. Vereador da Pasta, é para a Sra. Vereadora de Saneamento, é para o Sr. Presidente de Câmara. Ok? Conforme já tinha anunciado. Dar nota também que estão em fase de conclusão as obras que foram dinamizadas no agrupamento de escolas da Guia para a criação da nova bolsa de estacionamentos e com isso desentropiar os momentos do embarque e do desembarque das nossas crianças naquele espaço. Com a criação destes novos estacionamentos temos a clara ideia de que vai ficar muito melhorado esse momento importante da escola e dizer também que aguarda ainda parecer de Infraestruturas de Portugal para a tal intervenção nas acessibilidades, fazendo com que aquele parque de estacionamento passe a funcionar com uma entrada única e com uma saída única em zonas diferentes que não aquilo que existe hoje. Relativamente à obra do Grow, dar nota que a Câmara Municipal de Pombal vai autorizar novo pedido de prorrogação de prazo, que significa que a empresa está com dificuldades, mas o que não implica que a obra não termine antes do início do próximo ano letivo, isto depois de nós, naturalmente, termos feito essa questão preocupadamente. Depois, ainda também na guia Praça Fechada aguarda o relatório preliminar da revisão de projeto, está nessa fase. Se a revisão de projeto estiver em consonância com o projeto, o próximo passo é o lançamento da empreitada. A Ermida da Guia dá nota também que já com propostas e em fase de adjudicação o projeto para a envolvente pública da Ermida, sendo que essa é uma obra que só vai começar quando a intervenção na cobertura do edificado e daquele monumento classificado avançar sendo que os procedimentos estão todos ultrapassados e só falta mesmo o início da intervenção, a entrada do empreiteiro em obra, com quem, curiosamente, também já falei, para percebermos com que timing é que estamos a falar e o feedback é que é para iniciar, entretanto, a curtíssimo prazo. Depois, dar nota também que no âmbito da intenção que temos de requalificar a Rua Rio de Crespo, na guia, foram desenvolvidas várias reuniões, a última na Junta de Freguesia na semana passada, com a presença do Sr. Vereador e com um dos principais, um dos proprietários mais visados na intervenção, e portanto que estamos no terreno a falar com os proprietários, estamos nessa fase, e estamos em crer que se conseguirmos ter soluções positivas para todos e se não tivermos proprietários intransigentes na cedência para o domínio público de áreas, o projeto está a ser trabalhado, já existe e será para requalificar a curto prazo também. Dar nota também que estamos na ilha, neste momento, a intervir no Parque de Merendas, obra no âmbito do PIRIF 2024, que é o Programa de Incentivo à Requalificação nas Freguesias. Estamos com duas máquinas neste momento, duas equipas de trabalho. Queremos pôr o parque em condições ótimas para o Timilha, sendo que as intervenções, conforme já disse há pouco, globais que o parque vai ter, ainda não estão totalmente terminadas, falta lá o parque infantil e falta ainda a colocação, eu já expliquei há pouco de algumas mesas que vai ser terminado na ação essa que vai terminar na próxima semana. No âmbito do PIRIF 2025, aguardamos ainda orçamentos, temos o pedido feito e não podemos seguir com o processo enquanto não tivermos orçamentos em nossa posse, coisa que ainda não aconteceu. Dar nota também que temos a Fonte dos Amieiros a ser intervencionada também, que é um espaço que é público, estava abandonado, já transmitimos essa informação aqui, é para requalificar, vamos canalizar as mesas em bom estado que foram retiradas da ilha e que já estão guardadas para esse parque, que está a ser beneficiado, é mais uma solução em sede de espaço verde disponível para a população, como sabem, defendemos desde o início. Depois, na Mata Mourisca, dar nota que a cobertura para o centro escolar já tem propostas, está prevista a curto prazo a entrada em obra do empreiteiro. O grande projeto da Mata Mourisca e no qual trabalhámos ao longo de todos estes anos, que é o projeto de requalificação e ampliação do Val da Sobreira, também se encontra, ele está completo, está finalizado, encontra-se também em fase de revisão de projeto. O que acontece é que, em função desta revisão, e se o projeto estiver efetivamente de acordo com aquela que é a realidade no âmbito das obras públicas e das quantificações que os projetos têm que ter, será para lançar de seguida a empreitada. Este feedback que temos do município de Pombal e é em cima desta informação que trabalhamos, que é a informação atualizada pelos responsáveis municipais. Está, como disse, a ser citada a obra dos tuvães, águas belas, boiças, boieiros, usados, com uma taxa de execução de cerca de 50%. Temos também a escola dos tuvães, com um investimento aprovado de 270 mil euros para a criação de um centro escutista que prevê valorizar o nosso território com esta marca, e portanto com indicações de que a obra será para iniciar também a curto prazo. Dar-vos também nota, conforme já transmitimos na semana passada, e esta é uma notícia positiva, bastante positiva, que a estratégia que temos de criação de nova rua para ligar a Rua do Cemitério da Mata Mourisca à Rua dos Arneiros teve fumo branco em sede de reunião com os proprietários, finalmente. Duríssimas negociações, com imenso tempo investido, com muitas reuniões, desta vez na Câmara Municipal de Pombal, finalmente apertámos todos a mão. O que vamos agora aguardar, estamos a aguardar agora que, da parte dos proprietários, sejam desenvolvidas as ações na regularização de alguns pormenores da titularidade dos terrenos, ok? Para avançarmos com a concretização do negócio. Depois, lembrar também que temos a escolinha da Mata Morisca a ser intervencionada, já na fase final da sua intervenção. E que temos ainda a possibilidade, conforme anunciámos, de, após conseguida a demonstração de titularidade, avançarmos com os projetos para investimento na zona do Parque de Marenda, no Parque de Estacionamento, junto ao campo de futebol, e na requalificação e na beneficiação daquele polidesportivo, convertendo para novas funcionalidades e beneficiando com um piso que permita, à semelhança do que fizemos na ilha, ter utilização diária, que é aquilo que nos move. Portanto, Sra. Presidente, são estas as informações relativamente aos projetos e intervenções futuras. Não falámos de todas, sob pena de todos os pormenores, digamos assim, mas estamos disponíveis para responder às demais questões que vierem.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir neste ponto? Sr. Rui Acácio? Mais alguém? Passa a palavra então ao Sr. Rui.
Relativamente à Escola do Grão, segundo me consta, é o segundo prolongamento de prazo. O prolongamento de prazo é de quanto tempo? Mês? Dois meses?
Sim, Sr. Presidente.
Pronto, porque a questão é... E o senhor sabe, eu também sei, e muito mais pessoas sabem, que aquilo está concluído no final de julho, ou então é complicado, porque quem vai gerir aquilo tem que ser a CUREV, e ponto. A IPSS tem condição para gerir aquilo, e acho que estamos todos de acordo, tem um trabalho grande para fazer, depois do mês de agosto, e em setembro arranca o ano letivo. Portanto, e eu custa-me, e uma parte sendo da área, sabendo o que a obra tem andado e ao ponto que a obra está, a obra não tem muito para fazer. Aquilo é uma obra que em duas semanas, se a empresa quiser, termina aqui, ou menos. Portanto, a obra não tem ali que ter um prolongamento de prazo, e acho que... E digo-lhe, Sr. Presidente, que junto de quem tutela aquela obra, e se for preciso colaboração, também estarei disponível para ir lá, para dizer, epá, que a empresa deixe-nos enganar, porque aquilo em pouco tempo se termina e se estabelece um prazo para que a IPSS comece a organizar a sua vida. Depois, na questão da ermida, eu não sei se a obra foi concurso público, disse-me que já falou com o empreiteiro, foi por convite, quem é a empresa que vai executar aquela obra? E para já, pedi-lhe mesmo, Sr. Presidente, cuidado, porque aquele investimento da escola do Grou não é por ser do Grou e uma conversa à parte que é, não é por eu ser do Grou, mas é que a mais-valia que aquele edifício e aquela valência vai trazer para a União de Freguesias, para o Distrito, para o Conselho, desculpem, para o Conselho e para a região é muita, porque temos muitas pessoas que têm que ficar em casa porque não têm onde deixar os seus miúdos. E, portanto, a oferta não é só para a Guia, não é só para a Ilha, não é só para a Morisca, é para aqui, para a nossa região. E a escola tem um potencial grande e temos uma IPSS que está entusiasmada para desenvolver ali um bom trabalho, e para quem é pai e para quem é avô e para quem tem miúdos a precisar daquele serviço é uma mais-valia extraordinária. Por isso, cuidado com aquele investimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Rui Acácio. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Rui Acácio, dar nota que eu tenho este cuidado de trazer sempre, relativamente às diversas matérias, a informação o mais atualizada possível. Portanto, isto é a informação que foi transmitida ontem. Ontem. E foi ontem que fiquei com a mesma preocupação do Rui. Infelizmente, não tanto com a mesma admiração. porque se quiser um exemplo que evidencie os problemas, que isso aí dava matéria para falarmos durante 10 assembleias seguidas. Essa empresa que ainda não iniciou a obra da praceta dos colaboradores, cujo dono de obra é junto à freguesia, pede embora a consignação já se tenha dado há mais de um mês. Ou seja, o prazo está a contar. E, portanto, acompanho a sua preocupação e digo-lhe mais. Porque eu não estou a conseguir. E se o Rui, que se disponibilizou a fazer o contacto e a pressão para que eles vão cumprir com os timings, faça-o. Estou aqui para lhe dar os parabéns e para lhe bater palmas. Eu não estou a conseguir. E acredito que a Câmara também não. Porque... E o Rui... tem, fruto da atividade profissional que desenvolve, um conhecimento de obras até muito mais evoluído que o meu, para perceber aquela que é a realidade do mundo das obras públicas, do mundo das obras, das obras privadas, e o ponto de situação em que se encontra o mercado, este mercado. Eu espero, sinceramente, porque acompanho a sensibilidade da questão da Coreia, como é evidente, e espero honestamente, e estou convencido, sinceramente estou convencido, porque não estou a ver a Câmara Municipal a ser conivente, sabendo desta realidade e sabendo a sensibilidade desta matéria para a IPSS, não estou a ver e não quero acreditar que a Câmara Municipal de Pombal seja conivente com um falhanço destes. Agora que as coisas não estão famosas, não. É um facto. Mas compromissos são compromissos. Vamos aguardar. O pedido de prorrogação, segundo transmitido pelo Sr. Vereador, foi de 60 dias. Será autorizado apenas 30. Precisamente para cumprir com os timings que falava do mês de julho. Relativamente à ermida, lembrar que é um procedimento que não é da Junta de Freguesia. O dono da obra é a confraria. Portanto, as questões relacionadas com os procedimentos devem ser colocadas ao dono da obra.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo então ao ponto número 6, apresentação, discussão e votação da atribuição da denominação de ruas em Ilha e Besteiros. Em relação a este ponto, não sei se alguém quer intervir. Sr. Luís.
Desculpa. Olá, boa noite a todos. Eu só queria dar nota deste pedido, porque foi motivado por, ou seja, a entrada deste ponto e o pedido de introdução deste ponto, agradecer à Sra. Presidente para a incluir. O nome de uma rua, da atribuição do nome Carlos Maria Pereira Pinto, não é um assunto novo, já foi um assunto aprovado há vários anos, ainda antes da agregação das freguesias. Portanto, esta atribuição deste nome, na verdade, pretende, ou seja, esse processo foi aprovado pela Assembleia de Freguesia, mas nunca foi executado. E como não foi executado, e tendo em conta aqui a recolha de informação junto das pessoas que residem nesta rua, na verdade o que estamos a fazer aqui é concretizar finalmente, e agora sim, tendo em conta que nós temos tido um papel muito importante na regularização dos nomes das ruas durante todo este mandato, aqui a questão da atribuição do nome da rua Carlos Maria Pereira Pinto, que, para que fique em ata, na verdade aqui o Carlos Maria é medalha de mérito municipal atribuída já no passado, portanto já foi agraciado, neste caso a título póstumo, à individualidade em si, e só queria aqui deixar algumas notas do perfil e da importância que o Carlos Maria Pereira Pinto teve na ilha. Naturalmente uma delas é muito ligada com a Filarmónica, ou seja, nós acabamos de completar 100 anos da banda Filarmónica Ilhense, e uma das questões, ele foi, só para você, para além de músico, desde um dos primeiros músicos que foi 15 anos presidente desta associação, e foi 25 anos diretor da Escola de Música e maestro desta instituição. Portanto, só um único maestro que ultrapassou por um ano a continuidade e a longevidade nesta função. Foi também, integrou historicamente, num dos principais investimentos e obras infraestruturantes da ilha, em 1964, com a abertura dos caminhos. E, portanto, para quem é mais jovem, não terá consciência que era impossível chegar com uma viatura à ilha. E, portanto, a única forma era por carreiros ou por carros de vacas. Portanto, em 1964 foi criada uma comissão de melhoramentos da ilha, composta por 5 homens. Carlos Pinto integrou esta mesma comissão, que finalmente acabou por, digamos, abrir a ilha ao mundo e ao desenvolvimento, principalmente para o negócio da altura da resina. Ele também acaba por ser parte da comissão de instaladora da freguesia da Mata Morisca, e foi eleito para a Assembleia de Freguesia após o 25 de Abril. Foi também fundador da Comissão de Melhoramentos da Ilha e Lugares Limítrofes, que dá corpo à ideia futuramente da Junta de Freguesia da Ilha, portanto não deixa de ser curioso o momento em que estamos a aprovar pela desagregação na mesma Assembleia de Freguesia que vai aprovar a divisão dos bens para a desagregação que se adivinha. Foi também fundador do Rancho Folclórico. Portanto, este nome desta rua também é acompanhada por um abaixo assinado dos próprios moradores da própria rua, que concordam com esta alteração do nome. E, portanto, fica aqui também a minha homenagem a Carlos Maria Pereira Pinto pelo papel, tal como tantos outros contribuíram para as nossas freguesias. Obrigado.
Obrigada, Sr. Luís. Mais alguém quer intervir neste ponto? Vou pôr então a rua Carlos Maria Pereira Pinto à aprovação. Quem vota contra? Abstenção? O ponto fica aprovado por unanimidade. O ponto vai ser aprovado também por minuta. Alguém se opõe? Fica também aprovado por minuta. Passa então à aprovação da outra rua que nós temos aqui em Besteiros, que vai ser, a proposta foi Travessa Cívica Duarte. Alguém quer intervir aqui no ponto? Ponho então o ponto à aprovação. Quem vota contra? Abstenção? O ponto fica aprovado por unanimidade. Vou pôr o ponto também aprovado por minuta. Alguém? Fica aprovado também por minuta. Passo então para o ponto 7. Apresentação, discussão e votação da adenda ao termo de aceitação da ANAFRE, fundo ambiental denominado apoio à aquisição de gás engarrafado pelos consumidores domésticos, beneficiários da tarifa social de energia elétrica ou de prestações sociais mínimas. Passo a palavra aqui ao Sr. Presidente.
Sim, obrigado. Só para dar nota, a Assembleia já conhece a postura da sua junta de freguesia de ir atrás de tudo o que sejam medidas que contemplem apoios à comunidade. É evidente, a Vila Solidária está em vigor, a vigorar de março a dezembro deste ano, vem aqui hoje, já foi aprovada em assembleias passadas, vem hoje à Assembleia, precisamente porque houve uma atualização do valor, que passa a ser de 15 euros após a aquisição de uma garrafa de gás, naturalmente para o público-alvo que tiver enquadramento nos critérios de admissão.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir aqui no ponto? Passo o ponto em... Sim, sim. Liga o micro, se faz favor, Liliana. Em cima.
Estão a ouvir? Ok. Pronto, boa noite a todos. Em relação a este ponto, eu queria saber o que é que a Junta está a fazer para fazer chegar a informação às pessoas mais carenciadas. Porque este apoio está em vigor, mas por aquilo que eu percebo, as pessoas têm que se deslocar à Junta para pedir o apoio. A minha questão é como é que as pessoas sabem que isto existe? Existe alguma forma de fazer chegar esta informação? Porque normalmente estas pessoas carenciadas nem sempre sabem que existe estes apoios, nem são as que estão mais informadas sobre estes assuntos. Obrigada.
Obrigada, Liliana. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Sim, não sei se alguma das funcionárias da Junta quiser ajudar, pode ajudar. De toda a maneira, nós o que fazemos nesta medida e noutras é divulgar as medidas de apoio. E as pessoas que se dirigem à Junta seja presencialmente, seja por telefone, são atendidas e são ajudadas em tudo aquilo que a junta puder fazer. Como é evidente, à semelhança das outras matérias todas, e à semelhança de todos os outros instrumentos de apoio, a junta tem um papel ativo e proativo na sua divulgação e na ajuda que dá. Ou seja, hoje aprovámos uma medida, ela vai ser divulgada no próximo dia útil da junta, com certeza. Okay?
Obrigada, Sr. Presidente. Passa então o ponto à aprovação. Quem vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vou pôr o ponto à aprovação também por minuta. Alguém se opõe? Fica aprovado também por minuta. Passa então ao ponto número 8. Discussão e aprovação dos mapas finais de transferência dos bens móveis e imóveis de universalidades de direitos e obrigações e de trabalhadores para cada freguesia a repor. De acordo com o artigo 8º, número 1 da Lei número 25A/2025, de 13 de março. Passo a palavra aqui então ao Sr. Presidente.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sou Presidente desta Comissão por inerência das funções que desempenho e que vou desempenhar até ao final do meu mandato, conforme compromisso com a população que votou em nós. Muito haverá naturalmente para falar, tenho a certeza que as demais bancadas vão querer intervir sobre a matéria. A mim cumpre-me a tarefa de agradecer genuinamente a todos. O trabalho desta comissão está finalizado. Um trabalho que é de extrema sensibilidade, duríssimo de realizar, mas que, com as pessoas que integraram esta comissão, com a postura certa, com o espírito certo, eu não tenho dúvidas nenhumas que conseguimos um trabalho muito positivo, muito construtivo, onde pudemos até na diferença ganhar força, e isso é importante, e eu queria deixar essa nota aqui. Permitam-me, porque a lei prevê que as bancadas sejam representadas nessa comissão, permitam-me, e hoje temos aqui algumas dessas pessoas que eu próprio convidei, que agradeço às pessoas que, em representação da comunidade, fizeram parte desta comissão. Muito, muito obrigado. Não tinham nada que o fazer. Obrigado pela coragem. Não tinham nada que ficar associados a esta dinâmica. Eu sei que não. Eu sei que não. E obrigado por isso de coração. Até porque é uma ação que não vai agradar a gregos e a troianos. E nós sempre soubemos disso. E, portanto, foi preciso essa coragem. Obrigado por isso. Ficará registado naquele cantinho. E, de facto, ainda bem que nos lembramos de vocês, porque conseguimos, conforme também internamente já discutimos entre todos, conseguimos ter, ao longo de 3 reuniões, capacidade de diálogo, bom senso, comunicação, e portanto são aqueles que são os princípios basilares para a ação que esta comissão tinha que desenvolver. É evidente que há uma freguesia que fica com mais uma carrinha, há uma freguesia que fica com mais um carro de mão, há uma freguesia que fica com mais. A nossa leitura foi dividida em critérios que nós definimos cuidadosamente. Em primeiro lugar, no respeito àquilo que já era próprio de cada freguesia, embora não se tenha conseguido fazer isso em tudo, porque não era funcionalmente justo e equilibrado. E, portanto, com base nesse princípio, mas e sobretudo no princípio mor de termos 3 mapas finais equilibrados para as futuras freguesias e que garantam funcionalidade às futuras freguesias e que garantam que a todos os níveis os nossos fregueses fiquem bem servidos, o trabalho que fizemos foi aquele que entendemos entre os 9 como sendo o trabalho mais profícuo com as decisões que tivemos que tomar e que estão tomadas. E, portanto, estes são os mapas que vêm hoje à aprovação, que vão ser aprovados, acredito eu, porque as demais bancadas concordaram com eles. E pronto, de certa forma, para conhecimento de todos, outro dos nossos princípios que eu considero também importantíssimos nesta matéria e que nós conseguimos concretizar hoje, antes desta Assembleia, que foi a reunião que tivemos com o Executivo Municipal, foi exatamente, no fim do nosso trabalho feito, transmitirmos as nossas preocupações ao futuro, aos futuros decisores, sabendo que estes, que são os que lá estão hoje, têm que ter este conhecimento prévio. Com base em quê? Com base na eventual desigualdade que, em determinados aspectos, possa alguma das freguesias ter ficado em falta com alguma coisa. Né? Acontece... vai acontecer com uma carrinha que, com uma mata morisca, vai precisar de um apoio, por exemplo, na mobilidade ao futuro presidente. A ilha também vai precisar desse apoio. E foi nosso trabalho garantir que o Executivo Municipal conheça estas fragilidades para que no próximo mandato haja esta sensibilidade de garantir este equilíbrio nas futuras freguesias. E é para isso que a nossa Câmara Municipal existe, não é para mais nada. É para repor equilíbrio onde ele não existir. E portanto não quisemos que a nossa ação ficasse apenas ligada à distribuição dos bens na prática. Quisemos mais do que isso. Quisemos trabalhar em prevenção, nesta busca do reequilíbrio, numa conversa que correu de forma bastante positiva com o nosso Executivo Municipal, que ficou sensibilizado e com este compromisso de transitar esta sensibilidade para quem vier, ou para quem ficar. E, sobretudo, na garantia também que este processo de instalação das três novas freguesias vai ser, concorde-se ou não, não é essa a discussão, isso já foi lá atrás. A nós cabe-nos a missão nobre de andar para a frente. O que lá está atrás, está atrás. Se concordamos ou não, já não é matéria. Andar para a frente, e como vamos andar para a frente e vamos querer que as três novas freguesias consigam este processo de transição de forma o mais equilibrada, pacífica e sã possível. É claro que há aqui uma figura importantíssima nesta transição, que é a nossa Câmara Municipal. Até porque o nosso trabalho, repito, terminou. Entrarão agora em ação as três novas comissões de instalação, que em bom rigor só têm duas ações a desenvolver, que é a definição de onde é que é a futura sede de cada freguesia, não tem nada que saber, e é garantir as condições para que se dê o novo processo eleitoral, ou seja, garantir as condições próprias para o processo eleitoral que vem, que em bom rigor já é a junta com as suas administrativas e com a ação que já faz em coordenação com o município que desenvolve. Portanto, é o que é. É isto. Se porventura... É natural que os mapas finais possam não ser do agrado de todos. Os princípios foram estes, os do equilíbrio e os de garantir a funcionalidade das três juntas de freguesia. E portanto, caros amigos, é isto que eu tenho para vos dizer. Creio que falei em nome de todos, mas concordo e acho que todos devem também assumir aqui um papel de se dirigirem ao nosso público.
Obrigada, Sr. Presidente. Quem é que quer intervir neste ponto?
Obviamente a entrada em documentação da mesa da ata número 3, ou seja, os mapas, tenho que solicitar ao Presidente da Comissão que clarifique a última alteração relativamente ao mapa anterior e da ata número 3 da Comissão de Extinção que foi apresentada hoje à Assembleia de Freguesia e que tem que ser conhecimento de todos os membros da Assembleia de Freguesia. Apesar de grande parte deles fazem parte da Comissão de Extinção, é necessário informar os restantes da pequena alteração. Se calhar o Sr. Presidente da Comissão poderá explicar isso melhor.
Melhor não, também poderias fazer. De toda a maneira, dizer que na primeira versão dos mapas finais, que fizemos em conjunto e que decidimos em conjunto, houve a necessidade de rever um ponto. E que tinha a ver com o facto de um dos funcionários que resultou desta divisão de recursos se tratasse do técnico que temos hoje dos espaços verdes. O técnico que nós temos hoje dos espaços verdes vai ficar, por decisão da Comissão, afeta a Junta de Freguesia da Ilha, que já é lá em bom rigor que ele inicia a sua atividade. E tínhamos previsto, inicialmente, garantir que os recursos patrimoniais que fossem passíveis de retornar à origem, assim acontecesse. O que acontece é que a carrinha que este recurso usa, que era originalmente da Mata Mourisca, e aqui não está sequer em causa o valor do equipamento, está em causa a funcionalidade. Este técnico transporta, para desenvolver a sua atividade, os seus equipamentos que são inerentes à sua atividade. É o trator, são todo o conjunto de acessórios para ele poder trabalhar e que, em sede de reunião número 3 da Comissão, ficou decidido, por maioria, que essa carrinha transitasse também para a Junta de Freguesia. Lá está, na condição de exigirmos a defesa à Câmara Municipal para repor a mobilidade nas duas freguesias que vão ficar dela carentes, ok? Foi isso que estivemos a fazer hoje na Câmara Municipal de Pombal, conforme já vos transmiti, com este compromisso do município, de ser sensível a esta necessidade de reequilibrarmos eventuais desequilíbrios.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais alguém quer intervir? Sr. Rui Acácio?
Bem, eu neste ponto, obviamente também fazendo parte da Comissão e todo o processo, e fazendo parte do processo inicial da agregação, também estive nesse processo e depois do decorrer da agregação, dizer que ao dia de hoje, acho que mais uma vez, a União de Freguesias Guilha e Mata Mourisca, que passará a deixar de ser União, mas as pessoas intervenientes neste processo, a oeste do Conselho e aqui no nosso território, mais uma vez foram um exemplo daquilo que é a responsabilidade e a cidadania. Porquê? Porque conseguiu-se fazer um processo de agregação que não foi fácil, quando foi para agregar. Dar uma palavra a este Executivo também, que teve à frente dos destinos da agregação dois, está a terminar o seu segundo mandato, mas dois mandatos, que obviamente que uma agregação desta dimensão não foi fácil, e vocês melhor do que eu sabem disso. E por isso as pessoas, também quando foi feito o inquérito às pessoas se achavam bem desagregar ou continuar na agregação, manifestaram-se maioritariamente desagregar. Porquê? Porque também viram as dificuldades, como o Executivo viu e como todos nós tivemos essa noção. Por isso eu acho que nós fomos um exemplo no território, fomos um exemplo no Conselho, porque conhecemos outros processos de desagregação que andam a discutir se é o teclado, se é de um, se a impressora, se é de outro, e por isso nós fizemos este processo todo até ao dia de hoje, com responsabilidade, com a democracia e a pensar no dia de quem virá a seguir a nós. E isso é a mais-valia, dar nota disto a todos, quem está no Executivo, quem está nas comissões, e quem virá a seguir terá um papel, obviamente, difícil, mas com o trabalho que estas pessoas fizeram, certamente que vão agradecer. E dar nota aqui de uma outra coisa, Sr. Presidente, não podia deixar de dizer isso, que é, ao dia de hoje as coisas estão devidamente equilibradas, e por isso é que eu ainda agora estive a assinar os mapas, porque confio naquilo que está feito, mas dar-vos nota que, e eu tenho dito isto, e não me canso de dizer isto, que vocês, Executivo, até ao final do mandato, têm que garantir uma parte que é extremamente importante, que é a parte financeira e os recursos para quem vier a seguir. Essa é uma responsabilidade de vocês até ao final do mandato, e eu sei que já falámos disso várias vezes, tão sensíveis para isso e vão ter esse cuidado. Essa é a parte pior deste, entre aspas, deste divórcio, que pode e tem tudo para correr bem. Por isso, dar-vos nota disso, dizer-vos que hoje todos os quienses, os ilhenses, os matamorisquienses, obviamente, como o Sr. Presidente dizia, podem não estar satisfeitos com quem é que ficou com o Carmo ou quem é que ficou com o Opá, mas quem for esmiuçar estes documentos todos vai ver que quem esteve neste processo trabalhou bem, teve responsabilidade naquilo que fez e deixou um bom trabalho. E por isso, resta-me felicitar a todos e quem de fora do público que tiver alguma questão, obviamente que é fácil esclarecer, porque isto foi um divórcio, como eu costumo dizer, que dava para, nesta separação de bens, no final, haver um divórcio com festa. Por isso, muito obrigado a todos e em bem-ajo.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Passa a palavra ao Sr. Luís.
Muito obrigado. Eu só queria dar aqui uma... tentar aqui fazer uma resenha histórica. Não vou repetir. Concordo com o Rui nesta Assembleia relativamente ao processo e relativamente à maturidade, e também concordo com o Presidente relativamente à questão da maturidade desta comissão de extinção, como decorreu. Mas queria só deixar nota, em termos históricos e em ata, que este foi um processo que não foi de agora só. Ou seja, nós estivemos aqui quase 3 anos num processo gerido pela Assembleia de Freguesia, e este processo tem que fazer nota, e da exemplaridade, é que este processo foi todo gerido pelos representantes democraticamente eleitos, legal, muitas das vezes com grandes cedências e bom senso e negociações, e de certa forma relevar a importância da Assembleia de Freguesia e dos órgãos democraticamente eleitos na nossa representatividade. Sentimos-nos hoje verdadeiramente, independentemente da nossa opinião sobre o futuro, mas democraticamente representados. E aqui foi exemplar esta Assembleia de Freguesia e todas as comissões que a antecederam. Queria também deixar nota, como membro desta Comissão de Extinção, que hoje termina praticamente as suas funções com a votação, e se caso em situação de aprovação, terminará as suas funções. Mas queria também dar nota que esta Comissão reuniu 3 vezes, portanto, estes documentos que são legais e que são entregues hoje à Presidente da Assembleia de Freguesia, que depois lhe dará o devido encaminhamento, é composto por 3 atas, sendo uma primeira ata de negociação e definição dos critérios de divisão, uma segunda ata em que fez a primeira divisão dos bens e não só, definiu também os critérios dos saldos positivos ou negativos no final do mandato a dividir e as regras percentuais de como é que isso se vai definir, portanto extrapolou as suas competências legais. Terceiro, e nesta aqui também, acabou por se definir o mapa final, e uma terceira ata que fez esta última alteração, e como é óbvio, tem a ver que, apesar da nossa dedicação, nem sempre vimos todos os detalhes e conseguimos, a tempo desta Assembleia de Freguesia, corrigi-lo e garantir que estas freguesias sejam equilibradas. Um ponto que é importante como membro da Comissão Executiva é que nós conseguimos tirar o nosso chapéu individual e direcionarmos a discussão e as decisões muito à luz do que a lei nos permitia. Ou seja, a nossa atuação como Comissão de Extinção não foi uma decisão só com base nas pessoas, mas tivemos muito cuidado em cumprir as indicações que a lei e que as condições estavam pré-definidas no processo de divisão de bens. Finalmente, queria só dizer que esta Comissão fez mais uma reunião, que aconteceu hoje, e portanto para ficar aqui também o conhecimento da Assembleia de Freguesia, e que todos os presentes tomem conhecimento, que deixou também 2 preocupações. Uma que foi, mesmo, apesar do processo de partilha dos bens ser o mais equilibrado possível, identificámos 2 necessidades de lacunas futuras que apresentámos hoje em sede de reunião com o Sr. Presidente da Câmara e Vereadores e com o Diretor Principal e alguns técnicos também, se a memória não me falha, no sentido de definir que há um assunto ainda a clarificar e garantir, e que solicitamos que a Câmara tenha a sensibilidade para o fazer, que é uma solução de mobilidade para a freguesia da ilha, que é a única que fica sem uma solução de mobilidade permanente, quer dizer, mais ou menos agora com esta alteração, sim, Morisca, sim, e a outra, que é da Morisca, que o facto de haver esta transferência, as 2, exatamente, Sr. Presidente, as 2, que é o facto de haver esta última troca, e última, para garantir o maior equilíbrio, que a Morisca fica carenciada também de uma solução deste género. Portanto, estas 2 necessidades, nós apresentámos-las à Câmara Municipal de Pombal e esperamos que esta sensibilidade desta desagregação, a Câmara tenha atenção a este pormenor e possa compensar e aumentar o equilíbrio necessário destas freguesias. Outra questão que nós apresentámos como grande preocupação tem a ver que nós estamos já há 12 anos a trabalhar as três freguesias como uma única freguesia, significa que existem muitos processos centralizados, mas a divisão dos bens não é só aquilo que se trata. As três freguesias passarão a funcionar, ou pelo menos é a pretensão desta comissão, que passarão a funcionar de forma autónoma, ou seja, que os próximos executivos da Junta a ser eleitos nas próximas eleições autárquicas possam gerir a sua freguesia da maneira que melhor entenderem, visto que passarão a ser os eleitos democraticamente, as pessoas democraticamente eleitas. E, portanto, é importante também que, em termos de sistemas, em termos de suporte, em termos de formação, para que os recursos humanos, que agora passam a ser menos em cada freguesia, mas passam a ter as mesmas competências todas as freguesias, que as delegações de competências, nomeadamente os acordos de delegação de competências entre a Câmara e as juntas de freguesias, nomeadamente nas alimentações escolar, na educação em geral, nos auxiliares de ação educativa, nos técnicos neste caso, no caso também dos ATLs, todas essas responsabilidades agora possam também ser divididas. É um trabalho burocrático grande de gestão e também solicitamos apoio para que a Câmara crie o que foi chamado, apelidado hoje pelo Sr. Presidente da Câmara, como uma task force que irá acompanhar proximamente as juntas de freguesias. Para que este processo de transição seja apesar de ser sempre difícil, mas que seja o mais apoiado possível. E, portanto, esta foi, para ficar em ata, que foi também um trabalho desta Comissão que extrapolou as suas funções legais, mas que mostramos estas, deixámos estas considerações para que possam ser tomadas em atenção do futuro, para que, a partir das próximas eleições, as coisas corram como se não houvesse nada, que as pessoas não sintam nenhuma diferença após a desagregação. Obrigado.
Obrigada, Luís. Não sei se mais alguém quer intervir. Não sei se querem dar algum conhecimento, pelo menos da parte mais bruta ao público que está presente, em relação às partilhas, ou informar, quem quiser consultar poderá ir à junta, que será disponível.
As atas vão ser públicas, não querendo cair aqui em repetição, como eu disse há pouco, nós tivemos os critérios principais, foi critério foi o critério do regresso à origem, sendo possível e pacífico, e não melindrando o sistema e a funcionalidade, o regresso à origem. Conseguimos isso com praticamente tudo. Houve a questão do trator, onde é que faria sentido ficar o trator mais recente. Faz sentido ficar onde há o motorista e onde há a necessidade, que é aqui na Mata Morisca. O que não é divisível por três teve que obedecer a critérios. Pronto. E nós, em cada uma dessas matérias, tivemos que criar, e penso que nessa parte tivemos todos também lindamente até em consonância, tivemos que criar critérios para como é que vamos dividir aquilo, ou porquê é que aquele bem vai para ali. Para que fique documentado também, para a nossa salvaguarda. Portanto, essa documentação, as atas vão ser públicas. É evidente que os mapas também, a partir de hoje, são públicos e, portanto, estão aprovados.
Pronto, era essa a minha questão, Sr. Presidente. Caso no público alguém queira saber mais ao pormenor, vai ficar tudo público, vai ser aprovado hoje por minuta, portanto toda a gente pode consultar e está ao dispor de todos os fregueses. Pronto, era essa a informação que eu tinha a necessidade de passar, porque a população pode fazer essa questão.
Sendo que, Sra. Presidente, não quero interromper, e repito aquilo que foi o nosso princípio base do equilíbrio, em matéria onde a freguesia A, B ou C fique mais carenciada, fruto da divisão, assumir junto à Câmara Municipal este apoio, esta sensibilidade, para que haja reposição imediata do desequilíbrio. Pronto. E foi esse o nosso princípio e foi essa a nossa forma de atuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou pôr então o ponto à aprovação. Quem vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado também por minuta. Alguém se opõe? Fica aprovado também por minuta. Quero agradecer a todos, principalmente às nossas comissões que trabalharam e bem, pela disponibilidade de todos. E quero agradecer também à presença do público aqui hoje. E como o Sr. Presidente disse, depois quem quiser consultar, estes documentos vão estar ao dispor de todos. Agradeço a vossa presença e dou por encerrada a sessão e um bom feriado para todos.